estive refletindo sobre o meu testemunho de conversão algum tempo atrás, e Deus trouxe uma palavra que me impactou muito. Quando eu estava lendo ali a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 10, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, participar de alguma maneira dos seus sofrimentos, e para que de alguma forma eu também alcance a ressurreição dentre os mortos. E quando eu li aquele texto, a palavra foi tão poderosa na minha vida, e eu falei, eu quero também conhecer a Cristo e o poder que opera, não é? Através da sua ressurreição, aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Eu quero muito viver isso, e comecei a lembrar do que aconteceu comigo no meu novo nascimento. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, nós tivemos dia do amigo, já em muitas células essa semana, e na minha célula, essa terça-feira, foi um dia do amigo maravilhoso. Eu fiquei muito grato, não é? Para quem não sabe, não sei, alguns aqui talvez nos visitam, mas dia do amigo é um dia especial nas nossas células, onde a gente chama aquela pessoa tão importante, que a gente está orando por ele, orando por ela, e aí a gente ora e convida, e algo maravilhoso acontece, a pessoa tem a oportunidade de ter uma experiência com Jesus de Nazaré, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que sara e cura, o Todo-Poderoso. E eu então estava contando meu testemunho na célula essa semana, e me lembrei dessa palavra, e hoje então eu estou aqui querendo compartilhar com você uma palavra maravilhosa sobre ressurreição, algo que Jesus conquistou para nós, quando ele foi obediente até morte, morte de cruz, e quando aquele grão de trigo tão especial que é Jesus caiu na terra, não é? E ele só produziu tanto fruto depois da sua morte, ele ressuscitou e produziu muito fruto, e nós estamos aqui, e Jesus ele olha para nós e fica satisfeito, não é? Com o fruto do seu penoso trabalho. E isso alegra tanto. E sobre esse poder de ressurreição que eu quero falar hoje, algo que aconteceu na minha vida, alguém que não era nada, alguém que já tinha desistido de tantos sonhos. Eu já aconteceu isso na minha vida tantas vezes. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre como Deus é poderoso para ressuscitar vidas, para ressuscitar sonhos, para ressuscitar projetos. Eu, por vários momentos na minha vida, antes de me converter, eu era viciado em drogas, completamente dependente químico, muitos aqui já sabem dessa história. Eu não vou me alongar no meu testemunho, mas só contando para você. E eu não imaginava casar, não imaginava ter filhos, já tinha desistido disso tudo. Isso eram sonhos que eu tinha. Eu lembro que eu sonhava em ter 3 filhos, né, em ser casado, e eu já tinha desistido há muito tempo, né? Eu já falei, puxa, não vai dar. Né? Eu era magrinho assim, né? Hoje eu estou bem gordinho, não é? Estou tentando aí emagrecer com muita dificuldade, porque engordar é fácil, né, irmão? Mas emagrecer é outro papo. E eu me lembro muito bem quando alguém falou de Jesus para mim e disse, você não precisa mais passar por isso, Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou dentre os mortos para te dar vida, uma vida plena e com propósito, para entrar na sua vida e fazer uma nova história, para te reconciliar com Deus e você vai poder experimentar todas as coisas novas. Jesus vai te transformar, ele vai perdoar seus pecados, vai entrar no seu coração e vai começar a mudar você de dentro para fora. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi algo tão maravilhoso, eu não esqueço, jamais esquecerei do dia mais importante da minha vida, dia 11 de janeiro de 1995, quando Jesus Cristo entrou no meu coração, quando eu clamei desesperadamente, Jesus vem, e Jesus então entrou na minha vida e nunca mais, nunca mais eu mexi com droga, nunca mais eu tive nem vontade de usar droga, e eu usava droga demais, né? Eu vendia droga, era uma confusão, uma tristeza, não é? Uma depressão tão profunda, e ali Jesus então restaurou, começou a restauração da minha vida, da minha família, daqueles sonhos que eu já tinha perdido, e Jesus então começou a ressuscitar tudo aquilo que era o projeto de Deus para mim, para minha família, não é? Hoje eu sou casado e tenho 3 filhos, né? Glória a Deus, estou muito feliz com Jesus, não é? E eu pude falar desse evangelho tão maravilhoso essa semana, e de novo lembrar falei isso lá na nossa célula, não é, anunciando a palavra de Deus, que é o poder para a salvação, não é, quando Jesus pode sim ressuscitar você. No decorrer do meu ministério, muitas vezes, da minha vida cristã, nesses anos todos, porque logo que eu me converti, comecei a trabalhar na igreja, me entreguei para Jesus de tamanha gratidão e ao serviço do reino. E passei por tantos momentos difíceis também, no serviço a Deus, no convívio da igreja, quantas coisas aconteceram, quantas frustrações aconteceram, quantas decepções aconteceram, quantas vezes eu achei que eu não ia ter mais chance, e Jesus sempre ali, restaurando a minha vida, ressuscitando os sonhos dele para mim, não é? E me levantando novamente, me fazendo caminhar. Esse Jesus pode restaurar vidas, pode ressuscitar sonhos, pode ressuscitar você. Há uma unção especial aqui nessa igreja, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eu creio que em toda a igreja nós estamos vivendo um momento maravilhoso, onde há uma unção forte de Deus para levantar, não é, novos líderes, para ressuscitar sonhos e projetos de Deus no coração. Talvez você está aqui hoje e você, Deus já falou com você algo precioso, algo para você, uma palavra. Talvez um negócio que você ia abrir, que você ia construir uma empresa, que você ia ser um líder de célula em todas as áreas, no ministério, no trabalho, na família. E há uma palavra de Deus para você aí. E aí você olha hoje e fala assim, isso já acabou, isso morreu. Sabe, é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar do poder da ressurreição. Hoje nós vamos estudar todos os casos de ressurreição na Bíblia. Na Bíblia, a palavra de Deus, ela relata 10 ocorrências de ressurreição de mortos. E nós vamos encontrar aqui alguns princípios poderosos para que a gente possa experimentar a ressurreição. E eu creio que hoje aqui, na sua vida, na vida daqueles que estão assistindo, há uma unção de Deus poderosa, porque na nossa conferência, não é? Talvez, quem aqui veio aqui na conferência? Deixa eu ver você. Então você se lembra do pastor Paulo, presidente da igreja, liberando aqui uma unção de ressurreição na vida de líderes de célula que tinham parado de liderar, uma unção de ressurreição na vida de pessoas que estavam com o ministério assim apagado e talvez assim, ah, não vai dar mais, ah, eu não vou mais liderar, ah, eu não consigo mais, será que eu vou ter uma chance? Talvez gente que não está nem imaginando mais em ter chance, que já acha que tudo acabou. E ali o pastor Paulo chamou as pessoas, e eu vi assim uma glória de Deus vindo sobre a igreja, e muitos, muitos, muitos sendo curados, sendo restaurados, muitos tendo sonhos de ministério, ressuscitados, e este é um propósito da unção de Deus: ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, fazer o que estava morto, ressuscitar. Então, hoje eu quero te animar a você crer, enquanto nós vamos estudar aqui a palavra de Deus, crer e receber no seu coração vida, ressurreição, nos seus sonhos, nos sonhos que Deus estabeleceu para você, para o seu ministério. Fala assim: sonhos para o meu ministério, para a minha vida pessoal, para a minha família, para o meu trabalho, em todas as áreas da minha vida. Sabe aquilo que parece que morreu? É sobre isso que eu estou falando com você. Amém? Eu quero dizer para você, já de uma vez, não morreu. Vamos ler a Bíblia comigo, nós vamos falar então sobre esses casos. São 3 casos, não é? No Velho Testamento, o primeiro deles aconteceu com Elias. E a gente vai então contando um por um, depois nós vamos falar das ressurreições que Jesus operou, depois da ressurreição que Pedro operou, depois da ressurreição que Paulo operou, e aí a gente vai avançando aqui. Nós vamos ler bastante a Bíblia, é importante você ler comigo, e eu vou aqui parando um pouquinho e nós vamos conversando. Amém? Está animado? Amém? Vamos fazer mais uma oração então, só antes da gente começar. Feche seus olhos, põe a mão assim no seu coração, e creia que a presença de Deus está aqui muito forte, com um propósito de transformar você, de te abençoar demais. Espírito Santo, pede o Espírito Santo para te visitar. Espírito Santo, eu quero colocar Ó Deus, cada vida aqui nas Tuas mãos, cada sonho do Senhor, cada projeto. Ó Deus, quero colocar, ó Deus, esse culto ao Senhor, quero Te louvar pela glória do Senhor nesse lugar, quero Te adorar, Deus, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que faz infinitamente mais que Te pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. E eu creio, Deus, na Tua unção que está, ó Deus, trabalhando já no coração do meu irmão, da minha irmã, para abençoar cada vida, cada história. Usa-me com graça, dá-me sabedoria, ó Deus, e fala com cada um, para a glória do Seu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui, primeira Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, nós leremos, então, a partir do versículo 15. E aí a gente vai ler até o 24. Antes de você começar a ler, eu quero só te contextualizar, então, o primeiro caso de ressurreição dos mortos na Bíblia. Nós vamos contar aqui a história de quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Aquela viúva que, quando houve uma grande fome na terra, o riacho se secou, Elias então ouviu a voz do Senhor e disse, Deus disse para ele, vai ali para aquele lugar, para aquela cidade, e ali vai ter uma viúva que eu vou levantar e ela vai sustentar você até que de novo chova sobre a terra. E então Elias desceu, e ali tinha uma mulher catando uns gravetos, ela estava indo lá para catar uns gravetinhos, para fazer um foguinho, para fazer o último bolo, o último pão, para ela comer e o filho dela, o único filho que ela tinha, e os dois iam morrer de fome porque não tinha mais comida. Este era o contexto, e ali aquela mulher então encontrou o profeta, e o profeta falou assim, você pode pegar uma água para mim? E quando ela foi, ela falou, você pode fazer um pão para mim? Ela disse, eu estou aqui falando, né, diante de Deus que eu não tenho pão, eu só tenho um pouquinho de farinha, estou vindo aqui para fazer talvez o meu último bolinho para o meu filho e eu comermos e depois morrermos, porque não temos mais nada. Esse era o contexto e o profeta falou assim, não temas, porque se você fizer isso, Deus me falou, não vai faltar farinha, não vai faltar, não é, o alimento para você e a panela sua sempre vai estar ali, Deus vai fazer algo maravilhoso, você não vai faltar nada para você nem para nós, porque o Senhor me disse, não tenha medo, me obedeça. Ela foi lá, fez e trouxe para ele. Então, vamos lá, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, e ele então foi piorando, piorando, finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste me lembrar do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Olha aqui o primeiro caso de ressurreição, o menino morreu. Elias disse para ela, me dá seu filho. Olha aqui que coisa linda. Então ele apanhou nos braços dela, pegou o menino no colo, morto, levou para o quarto de cima, onde ele se hospedava, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor, ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem eu estou hospedado, fazendo seu filho morrer. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida desse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse, vá, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua vida, vinda da sua boca, é verdade. Então, olha, eu quero já trazer aqui à tona um primeiro princípio, o principal princípio dessa mensagem, que Deus, e você vai ver isso recorrentemente aqui, que ressurreição não acontece à distância. Aquela mulher, Ela morreu, ela perdeu um filho, e talvez você tenha perdido um filho para você. Talvez algo aconteceu na sua vida que morreu mesmo, algo que você gerou. Talvez algo tão importante quanto o filho dessa mulher. Eu estou pregando para você. Amém? Você que está ouvindo essa mensagem. Então, aquele menino morreu. E aí, o que é que o profeta fez? Ele logo pegou o menino e falou, me dá o seu filho morto. E então, a Bíblia estabelece aqui um princípio especial, um princípio assim, que realmente ele opera em todos os âmbitos da vida cristã. Ressurreição guarda no seu coração, na sua mente, para sempre. Ressurreição não se faz à distância. A ressurreição acontece de perto. Ali ele pegou o morto, trouxe para pertinho. Levou para onde ele estava hospedado, lá no seu quarto de oração. E aí colocou ele na cama, colocou ali diante de Deus, na sua intimidade. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor e deitou em cima do menino, não é? A palavra de Deus fala que ele deitou em cima do menino 3 vezes. E ele ali orou, Deus, ressuscita esse menino, Deus, ressuscita esse menino, tem compaixão dessa mulher, não faz isso com esse menino. Deus, tem misericórdia, cura. E ele então colou o corpo, fala assim, vida na vida. Fala assim comigo, vida na vida. Ele encostou, fala assim, ele encostou no morto. Sabe, querido, muitos de nós temos problemas graves. E pessoas ao nosso redor também. E esse é um princípio de discipulado, esse é um princípio de igreja em célula. É por isso que a gente está junto e está perto. Não se opera a ressurreição à distância. Se opera a ressurreição assim, olha, morreu, está aqui o morto. Então alguém chega lá para te ajudar, um homem de Deus, uma mulher de Deus, o seu líder de célula, você, o seu supervisor, seu pastor, seu amigo espiritual, alguém que você confia, que ora por você, chega pertinho, pega e começa a orar e chega perto. Então existe transparência, existe vida na vida, existe proximidade. Então, ressurreição não acontece à distância, ressurreição acontece de perto. Aleluia. Quantas pessoas chegam na minha célula destruídas e chegam pertinho e começam a conviver com a gente? E a gente ali amando e conversando e entendendo, e aí a gente entra dentro de um problema e de repente parece, a gente começa a orar e a gente fala, opa, já sei o que vai acontecer, essa pessoa vai chegar perto de nós e Deus vai ressuscitar ela. E é isso que acontece. A pessoa chega pertinho, abre o coração, a palavra de Deus começa a fluir, rios de vida, não é? Começa a fluir dentro do nosso coração e vai tocando na pessoa. Isso acontece na igreja, isso acontece entre os irmãos e flui vida entre o corpo de Cristo, entre os membros, a transferência da unção de ressurreição. E aí, de repente, algo acontece, quando você vê aquela pessoa começa a levantar, o coração vira uma chave e, de repente, conecta com Deus outra vez e tudo começa a ser restaurado e Deus opera a ressurreição de sonhos, de casamentos, de família e de tudo, de ministério, de liderança. Ressurreição é um ministério, é uma unção que há disponível para nós e que opera no corpo de Cristo. Amém? Então, esse é o primeiro milagre, aconteceu assim, não é? Vida na vida. Você lembra que Eliseu, ele queria ter porção dobrada de tudo aquilo que aconteceu com Elias, certo? Então, o segundo caso de ressurreição que aconteceu na Bíblia foi com Eliseu. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo aí um pouquinho na frente, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, no verso 28, segundo caso de ressurreição. Aqui é o caso de ressurreição daquele menino, não é? Do filho da sunamita, quando Eliseu ia para Sunem e sempre ele passava ali, aquela mulher, uma mulher rica, que tinha bens, o marido tinha posses, tinha condição, não é? Ele recebia sempre na casa dele o profeta e também o servo do profeta e dava pão para eles. Depois ela falou, vamos construir aqui uma casinha para ele junto do muro. E aí ele pode vir aqui a hora que ele quiser e pode dormir, porque ele é um homem de Deus. Vamos receber ele aqui com honra, vamos dar liberdade para ele e tal. Então essa mulher era uma mulher que não tinha filhos. O marido dela já era velho. E um dia Eliseu falou com Geazi assim: o que é que nós podemos fazer por ela? Ela nos acolhe tão bem, ela está cuidando de nós. O que é que nós podemos fazer por essa mulher? E já diz para ele assim: ela não tem filho, seu marido é velho. Porque ele já tinha perguntado para ela, ela falou: não, estou bem, não preciso de nada. E aí Geazi discerniu que ali era algo que ela precisava, ela sonhava em ter um filho. Era um sonho para ela. Era um sonho para ela. Quantos sonhos, não é, que a gente tem, de repente Deus nos dá e parece que não é possível. Será que foi Deus que me deu? Que parece que morreu. E aí aquele menino, então, não é, aí aconteceu que eles oraram, né, ao Senhor por ela e disseram para ela: daqui tanto tempo você vai ter um filho. E ela falou: não fala isso comigo, não brinca comigo. Não, é isso mesmo. E aconteceu que mesmo com o marido velho, aquela mulher teve um filho. E aquele filho tão querido para ela. E o profeta continuava indo lá sempre e dormindo lá no quartinho, né? E aquele menino cresceu. E um dia, aquele menino acordou com muita dor de cabeça, né? Vocês conhecem a história? Muita dor. E aquele menino, então, estava lá, voltou para casa. O pai falou: volta para sua mãe. Chegou com a mãe, muita dor de cabeça. Morreu no colo da mãe. Aquela mãe desesperou, ficou desesperada e foi correndo onde é que estava o profeta. Ela não falou nada para ninguém, ela colocou ele deitado na cama. E aí fechou a porta e foi aonde estava Eliseu e Geazi. E aí nós vamos ler o texto aqui, vamos ver o que a gente vai ler. Vamos lá, 4:28. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ele já percebeu, então morreu o menino. Ele já falou: olha, ponha a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se você cumprimentar alguém, o cumprimentar, nem responda. Quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e pela sua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, porque ele foi correndo, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas o menino nem falou, nem reagiu. Então Geazi voltou-se para encontrar com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino. Boca a boca, fala assim comigo: boca a boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Olha, enquanto ele estava ali transferindo vida para ele, enquanto ele estava ali orando, porque ele estava pertinho, o corpo do menino foi se aquecendo. Olha que coisa linda. Elias levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi, mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pega o seu filho. Ela entrou, se prostrou seus pés, curvando-se até o chão, pegou o seu filho e saiu. Glória a Deus. Sabe, nesse texto, às vezes a gente acha que ressurreição opera à distância. A gente fica imaginando, você vê o próprio profeta Eliseu, falou assim: aqui, ó, toma o meu cajado, que é o símbolo, né, do ministério dele, com aquele cajado ali, era um símbolo da presença de Deus, corre lá, não cumprimenta ninguém, acha esse menino, coloca o cajado lá na testa dele, porque ele vai ressuscitar. E Eliseu era um homem de fé, era um homem que estava acostumado a operar milagres. Ele via isso muitas vezes. Ele viu acontecendo na vida de Elias e começou Deus a operar na vida dele, através dele. E ele tinha fé. Só que ressurreição não acontece por ministério. Ressurreição não acontece à distância. Ressurreição não acontece com um cajado. Ressurreição não acontece a vou orar daqui e Deus vai não. Sabe como que faz ressurreição? Vida na vida, mão na mão. Olho no olho, boca na boca, pertinho, grudado, colado. Aleluia. Chegou lá, colocou, não adiantou nada. E ele chegou lá, fechou a porta, foi para a intimidade, chegou junto, foi gerar, chegou pertinho. E aquele menino recebeu vida, foi se aquecendo, voltou à vida e ele entregou para a mãe. Sabe, hoje a gente vai orar aqui, Deus vai fazer isso na sua vida. Deus quer operar isso em nós sempre e através de nós sempre. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso, querido? Amém. Vamos então ler aqui o outro texto que fala da segunda ressurreição, lembra da unção dobrada? A segunda vez que Eliseu operou um milagre de ressurreição foi depois que ele estava morto. Olha que texto interessante. A segunda Reis, um pouquinho para frente, você pode ler comigo no capítulo 13, verso 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar pelo país, no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha só que bacana. Glória a Deus por isso. E o que é que eu quero chamar a atenção, sua atenção, a nossa atenção aqui com esse texto? De novo, fala assim: o cadáver encostou nos ossos de Eliseu. Se a gente for pegar aqui esse texto, a gente pode fazer dessa uma pregação. A gente pode usar esse texto para trazer outros textos à tona, não é? E a memória que borbulham no nosso coração, quando a palavra de Deus nos ensina que em nós opera a morte, para que em vocês, em vós, opere a vida. Porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. E nesse texto eu queria chamar a sua atenção, que para que Deus te use, que Deus possa me usar e te usar, com ressurreição, para a gente fazer diferença na nossa célula, para a gente fazer diferença lá no restaurante, no supermercado, no trabalho, nós precisamos deixar que a morte do eu opere, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que nós possamos agradar a Deus, pegar a nossa cruz, morrer para o mundo e viver para Deus. Quando a gente estiver mortinho para o mundo, ossinho seco, só fazendo a vontade de Deus, nós vamos estar cheios do poder da ressurreição. Cheios. Cheios da vida do Espírito em nós. É importante abrir mão de muita coisa para ter e experimentar o poder de Deus que ressuscita a morte. Então, aqui eu quero chamar a sua atenção para: dedique-se, ore, santifique-se. Você quer ser usado por Deus para onde você for, se puder ressuscitar um morto mesmo. Por que não? Porque eu quero experimentar isso. Eu creio mesmo, quero experimentar isso. Eu tenho experimentado isso na vida das pessoas, em sonhos, em projetos. Eu vejo isso acontecer na igreja. E sempre quando a gente vê, não é por acaso. Parece que Deus responde umas pessoas mais que outras, mas isso não é verdade. O que ocorre é que existem pessoas que estão abrindo mão de muito mais coisas que outras. Existem pessoas que estão buscando mais a Deus que outras. Existem pessoas que estão carregando a cruz, negando a si mesmo. Não é? Existem pessoas que não estão trocando Deus por nada, que estão se dedicando, que são apaixonados por Deus. Então, essas pessoas que já morreram para o mundo, quando elas oram segundo o Espírito de Deus que está nelas. Elas estão tão coladinhas com o Senhor, é assim que eu quero ficar, para ouvir a voz de Deus o tempo todo com clareza, para quando Ele falar comigo, eu dar uma palavra de vida que transforma uma família, um casamento, não é? Que liberta um viciado, que cura um doente. Amém? Então, é importante, fala assim, é importante que em mim opere a morte, para que através de mim a vida de Deus flua com poder. Meu sonho. Não é aí, eu estou contando meu sonho. Meu sonho é ver todos os líderes de célula da igreja cheios do poder do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Que coisa linda, né? E ver pessoas que falavam, ah, eu não vou ser líder de célula, não, esse vai ser o primeirão, que vai pular lá na frente, sou eu, né? É isso aí, porque o Senhor quer isso. O Senhor quer isso. Ele espera isso. E tem uma unção forte de Deus aqui na central, levantando gente, ressuscitando gente. Entra nessa, pela fé, e você vai experimentar coisas grandes. Amém? Você tem fé nisso? Glória a Deus. Vamos lá, então. Agora nós vamos contar o primeiro caso, não é, que aconteceu através de Jesus, a primeira ressurreição que Jesus operou. Esse texto é maravilhoso, foi a ressurreição da filha de Jairo. Eu quero só colocar um contexto aqui, que quando Jesus, então, estava passando num lugar, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, lembra? Que havia muitos anos e ela não era curada, já tinha vendido tudo, não tinha mais o que fazer, estava desesperada, ficou sabendo que Jesus estava lá. E ela foi correndo lá, uma multidão, oprimindo Jesus, se apertando Jesus, né? Não é oprimindo, apertando, comprimindo. E aí, então, ela foi, deu um jeitinho, tocou na orla das vestes de Jesus, e ela falou assim, tão somente eu tocar na orla das vestes, lembra? Tocou, do manto saiu o poder, aquela mulher foi curada. Ali naquele contexto, no meio daquela multidão, logo depois que Jesus, né, viveu aquela experiência maravilhosa, aquela mulher foi curada, falou, olha, vai, sua fé te salvou. Jairo, o chefe da sinagoga, Jesus já conhecia ele, eu acho, porque ele era chefe da sinagoga. Então ele chegou e falou, Jesus ia na sinagoga. Então ele falou assim, mestre, minha filha está muito doente, está quase à morte, por favor, vai na minha casa. Vai na minha casa para ela ser curada, porque eu sei que você cura as pessoas. E Jesus disse para ele, eu vou com você. E então, naquele caminho, quando ele continuou ali, no meio daquele negócio todo, ele indo para a casa de Jairo, vieram então, o servo de Jairo falou, sua filha morreu, não adianta nem incomodar mais o mestre, porque já era, morreu, acabou. Então, aqui eu quero dar uma pausa para a gente falar sobre isso, porque muitas vezes eu achei que sonhos meus tinham morrido. Eu lembro que, antes de eu vir para a Igreja Batista Central, eu era pastor de uma igreja, numa favela, e haviam 10 anos que eu estava lá. Na verdade, eu estava ali vivendo experiências maravilhosas, sendo muito trabalhado por Deus, mas eu estava também escondido e sozinho, não por causa do lugar, antes o contrário, porque eu amo, né, comunidades de pessoas pobres, eu amo demais, não faço diferença nenhuma, antes do contrário, não é? Criei meus filhos, boa parte da vida dos meus filhos, sempre, não é, em favela, Deus já me usou para abrir algumas igrejas em favela, eu gosto demais. Então, eu quero dizer para você que ali eu estava também, eu tive uma decepção muito grande com a igreja, não é? Ah, e aí o que, que eu fiz? Eu acabei indo para lá e fiquei sozinho, sumido, e achei, ah, agora eu vou viver aqui, fazer a obra de Deus, vou fazer meu melhor, vou dar meu melhor, mas eu não quero mais esse negócio de igreja, não quero mais esse negócio de pastor, de ficar, sabe? Eu não estava mais acreditando que tinha igreja boa, que tinha pastor puro, que tinha pastor íntegro. Eu fiquei meio que achando, assim, bobão, né? Eu fiquei meio que achando que será, acho que tem poucos aí, não é, igual eu, porque eu posso falar que eu busco o Senhor com integridade, busco mesmo, né? A gente erra, mas eu estou querendo Deus. E aí eu acabei me escondendo por causa de ferida, né? De ferida. E aí eu fiquei ali sozinho. Eu quase nunca tinha ido visitar igreja nenhuma, eu ficava ali. Pregava, cuidava do povo que Deus me deu, amava demais, não queria sair dali, queria que aquela favela fosse transformada e muitas pessoas começaram a casar, muita coisa linda eu vivia ali, mas havia uma ferida no meu coração. Até o dia que Deus, eu achei que isso não, já era. Eu tinha tanto sonho de ministério, eu tinha sonhos e Deus tinha falado para mim coisas grandes, grandes mesmo. E eu cheguei a um ponto de achar que, ah, isso não vai acontecer, né? E isso não vai dar certo. Eu não estava acreditando mais no projeto de Deus, que Deus tinha para mim. Eu não estava nem pensando nisso mais. Parecia que tinha morrido. E aí pessoas falavam assim, ah, esquece esse negócio e tal. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, você já sabe, estou aqui, não é? Como que Deus fez na minha vida algo maravilhoso, quando me arrancou de lá, não é? Com um braço forte, porque aconteceu uma coisa na minha vida que me obrigou a sair de lá. E eu sempre amei a central, sempre respeitei, mas tinha uma ferida. E eu ficava lá, que Deus também tinha me chamado para lá, eu estava sendo treinado também, mas tinha uma ferida. E minha esposa era líder de célula de criança aqui, Raquel. Minha mulher é fantástica, é excelente líder de célula, criou meus filhos, como a gente ia, não é? Sempre em favela, ela ia comigo nos cultos, mas ela tinha célula da central durante a semana, não é? Na época ela era da rede da pastora Ana Cláudia, não é? Rede Viva. E aí eu lembro tanto, né, da Ana Cláudia, do pastor Alexandre, foram os primeiros que eu conheci assim, em alguns eventos, e meus filhos sendo criados também na célula, no Senhor, minha esposa dedicando, e eu amava a central, respeitava e admirava. Aconteceu uma coisa na minha vida que me obrigou, né, a não poder ir mais lá na igreja. Isso é um outro caso, não quero demorar aqui, mas o que importa é que quando Deus então me tirou de lá, tirou meu chão, e quando Deus me pôs aqui, me deu uma visão que eu tinha que ficar aqui, que já estava me plantando aqui, e me falou tanta coisa que Deus vai fazer aqui, nessa igreja tão linda, eu tive que, de repente, fazer assim, dar um passo assim, né? Imagina assim, né? Já pensou? Porque eu falei, gente, eu vou ter que de novo, né, confiar, eu tenho que de novo ver esses líderes, será que eles são de Deus? Será que não são? Não conhecia, né? Não conhecia intimamente. Sabe o que aconteceu? Deus me curou, me restaurou. Primeira coisa que aconteceu comigo aqui, pastor Magid me chamou, me chegou para mim, né, falou assim para mim, Rafael, olha o que o pastor Magid fez comigo. Você sabe que eu sou apaixonado com o pastor Magid, com todos, né? Mas pastor Magid tem algo maravilhoso na minha vida. Ele me pegou, chamou eu e Raquel para uma reunião, ele, a esposa dele, a Silvia, que é uma bênção, né, e mais uma irmã, e me levou lá para o terraço da sede ali no Santo Antônio, e aí chamaram a gente, conversaram, começou a orar por mim, me abraçou, e ali eu caí no chão, fui visitado pelo poder de Deus, e ele começou a ministrar na minha vida, que Deus ia cumprir na minha vida o que prometeu. E eu não esqueço, né, eu tenho muita gratidão a Deus, aquele dia tão lindo, foi o dia que começou, foi o dia, poucos dias depois, que Deus falou comigo que era para eu ser membro da central. E aí Deus começou já imediatamente, por isso eu falo para você, tem uma unção especial aqui. E começou a me restaurar. E eu comecei a ver homens aqui, mulheres, que são íntegros, que são de Deus. Né? Eu apaixonei com a igreja e comecei a ver, meu Deus, isso existe, né? Era o que eu sempre sonhei. E fui apaixonando pela central e Deus restaurando meu ministério. Então, hoje eu estou aqui feliz, né, com a vida restaurada. Não tem mais essa ferida, não é? Me submeto à liderança com facilidade, sou apaixonado pelos meus líderes, pelos pastores, pelos meus irmãos, não é? Eu amo essa igreja, amo a Cristo, não tenho receio nem medo. Deus me curou, Deus me restaurou, e os sonhos que Deus tinha me falado lá atrás estão acontecendo. Amém? Deus quer fazer isso na sua vida. Fala com a pessoa que está do seu lado assim, Deus quer fazer isso na sua vida hoje. É começar hoje operando um grande milagre, uma cura, um destravar, um início, uma ressurreição na sua vida. Amém? Então vamos lá. Vamos ler rapidão aqui que esse pastor aqui está que fala, né, irmãos? Vamos lá, Marcos 5, porque são mais alguns textos e a gente tem que orar. Vamos lá, se anima aí que é algo maravilhoso de Deus aqui. Eu estou assim. Eu estou aqui me contendo, que eu creio que tem algo maravilhoso que Deus quer fazer em nós aqui hoje. Amém? Então, Marcos 5, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e de gente da sinagoga. Sua filha morreu, eles disseram. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenham medo, tão somente creia. Fala assim, não tenha medo. Fala a pessoa que está do seu lado assim, não tenha medo. Tão somente creia. Fala de novo, olha no olho e fala assim, creia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E olha só, isso foi Jesus que diz. E não deixou ninguém mais segui-lo. Olha o que o Senhor fez. Falou, ó, ninguém me segue mais. E ele escolheu ali os três, Pedro, Tiago e João, o irmão Tiago. E foram até a casa. Quando chegaram, à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, tanta gente chorando, se lamentando, a criança não está morta, né? E, ó, em alta voz, o povo gritando, você imagina aquele choro, uma menina morreu, né? Uma coisa triste demais. Então ela entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Glória a Deus. Jesus hoje está dizendo para você, não está morto. Estava só dormindo. Deus vai fazer na sua vida um milagre hoje, filho. Glória a Deus por isso. É a palavra de Deus. Quando todos começaram a rir, né, todo mundo começou a rir de Jesus, ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde estava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e isso deixou eles atônitos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão. Então dá uma salva de palmas para Jesus, ué. Glória a Deus por isso. Que Deus maravilhoso. Que Deus poderoso. Agora, olha o que é que ele fez. Sabe o que é que ele fez? Ele cortou as más influências. Ele cortou as más companhias. Ele cortou aquela zica que ficava lá. Não, eita, morreu, deixa de ser bobo, esquece isso. Sabe aquela pessoa que pode ser até evangélico e chega lá para você e fala assim, não, que isso, pode ser um parente seu, e esquece isso, já morreu na sua vida. Sabe o que é que Jesus fez? Tuf, fala assim, Jesus, pum, fala assim, ó, tum, cortou. Já era, foi. Todo mundo embora daqui. Perto de mim, só vai ficar o pai e a mãe e os três discípulos que eu trouxe para cá, porque esses daqui, esses vão me ajudar. Irmão, quando Deus está para ressuscitar algo na sua vida, ou quando Deus for usar você para ressuscitar algo na vida de alguém, você tem que cortar os inimigos da fé, cortar aquelas pessoas, afastar delas, que te jogam para baixo. Aquelas que falam, ih, esse negócio é fria, ih, esquece esse negócio de célula, ih, que negócio isso aí é fria, esse pessoal está conversando fiado. Sai fora, corta, corta, corta aquela pessoa que fala para você, você não vai conseguir. Corta aquela má companhia que te joga para baixo. Sabe o que você tem que fazer? É grudar em homem de Deus. Sabe o que, é que eu estou fazendo? Eu estou grudado nos homens de Deus. Sabe com quem que eu estou andando? Com uma pessoa que eu admiro, com os maiores homens de Deus que eu conheço. Eu me esforço para me relacionar com homens de Deus. Porque eles me jogam para cima. Falam assim, os homens e mulheres de Deus me levantam. Esses vão te ajudar a destravar você. Esses vão te ajudar a destravar outros. Esses vão te ajudar a viver a promessa. Esses vão te ajudar a conquistar a terra prometida. Esses vão te ajudar a ressuscitar seus sonhos. E ajudar você a ser usado por Deus para ressuscitar sonhos de outros. Amém? Amém? Nós amamos todos. Mas amigo, ó. Ai, eu estou com um problema tão difícil e tal. Conta lá na empresa, conta... Irmão, para, fecha a boca, vai contar. Faz igual a sunamita, já chega, vai lá contar para o profeta, irmão. Vai contar para quem te levanta. Vai para contar para quem sabe resolver. Fala a pessoa que está do seu lado assim, vai contar seus problemas para quem sabe resolver. Aleluia! Amém? Daqui a pouco você está 10, voando. E aí você vai ser assim, aquele confiável, aquela confiável. E lá onde você estiver, na sua célula, onde você estiver, você vai receber o morto. Você vai abraçar o morto. Você vai ressuscitar o morto. Amém? Existe um propósito. Curar, ressuscitar a gente. E nos usar para ressuscitar os outros. Propósito de Deus. Operar em nós e através de nós. Ressurreição de vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Está animado? Amém. Glória a Deus, aleluia. Anima mesmo, que Deus fará algo maravilhoso. Eu creio, estou tão esperançoso, estou vendo tanta coisa linda acontecendo, essa igreja tão linda que a gente tem. Quanta coisa Deus está fazendo na terra, quanta coisa Deus quer fazer aqui através de nós e em nós. É você que Jesus escolheu para ressuscitar e para te usar, para ressuscitar muitos. Amém, Johnny? Aleluia! Então, vamos lá. A menina não tinha morrido. Estava só dormindo. Não morreu o que Deus te falou e prometeu. Estava só dormindo. Jesus hoje vai dar um chocão. Tum! Já viu aquele negócio? Não é? Um desfibrilador espiritual. Vai fazer voltar. Você crê? Amém. Então somente creia e verás a glória de Deus. Aleluia. Logo depois, então, eu quero que você abra comigo, se você quiser acompanhar, senão eu vou ler aqui. Lucas 7, versículo 11. Outro milagre operado por Jesus, maravilhoso, algo poderoso. Jesus ressuscitou o único filho de uma viúva de uma cidade chamada Naim. Jesus estava passando por um lugar, entrou numa cidade, e no versículo 11 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler até o 15, fala assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Estava aquele povão indo. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo um enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus então disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Que maravilha! Jesus entrando numa cidade, um cortejo, uma multidão do filho único de uma mulher. Mãe enterrar filho é ruim demais. Aquela mulher chorando, e o único, desesperada, chorando em prantos, toda a cidade com ela, não é, se compadecendo dela. E ali Jesus encontra aquela situação tão dolorida na vida daquela mãe, todo aquele povo. E Jesus, então, teve compaixão. Fala, Jesus teve compaixão. Compaixão, não é? É um pré-requisito para operar a ressurreição. Quando vem compaixão, pode saber que Deus vai operar a ressurreição. Quando você se compadece por alguém, pode saber que Deus quer te levar até lá para ressuscitar. Quando seu coração borbulha, meu Deus, olha essa pessoa, pronto, você já está chamando para você. Você já chamou para você, sabe para quê? Não é para você carregar peso, esquece isso, é coisa do diabo, mentira, mentiroso, que fala para você que você não tem que saber o problema dos outros, é mentira do diabo. Quando seu coração se compadece, você se dobra, fala a Deus: oh, meu Deus, tem misericórdia daquela pessoa, o Senhor está te movendo à ressurreição. Amém? Então vai. E aí, o que é que Jesus fez? Se compadeceu, que amor tão grande. Jesus te ama. Jesus hoje está aqui, olhando você de perto, olhando você de dentro. Ele está em você. Ele ama você. Ele está aí com você. Ele está aqui conosco. Ele conhece cada um de nós. Jesus está olhando para você hoje, agora, amando você tanto, se compadecendo da sua dor, pela perda de um sonho, de um projeto, de algo muito ruim que aconteceu com você. Jesus te ama demais. Compaixão traz ressurreição. Sabe o que é que Jesus fez? Foi até o caixão. Parou o cortejo, falou: opa, opa, opa. Imagina aquele caixão, aquela multidão vindo com ele, outro vindo de cá. Jesus falou assim, peraí, eu não vou deixar assim. Foi para ela, né? Olha, imagina, viu aquela dor, sabe o que Jesus fez? Foi até o caixão, foi até o lugar da morte, foi até o lugar que estava escondido, estava dentro do caixão morto, tampado, com aquele tanto de gente em volta. Sabe o que Jesus fez? Tirou todo mundo, falou, opa, para esse caixão, e segurou no caixão. De novo, ressurreição. Lembra a menina também, não lembrei você, não é? A filha de Jairo, ele pegou na mão. Foi lá onde ela estava morta, lá onde ela estava deitada, pegou ela na mão e falou, levanta. O morto, ele pegou no caixão e falou, homem, levante-se. Ei, levante-se. Aquele homem se levantou. O povo. Já imaginou isso? Hoje é uma palavra de Deus. Ei! Levante-se! Levante-se! Em nome de Jesus. De novo? Fala assim, de novo? Jesus se aproximou. Do morto. Encostou lá. Nem Jesus fez ressurreição à distância. Ressurreição, não. Muita coisa ele fez à distância. Mas ressurreição, ele chegou perto. Colou. Está ensinando aqui, ó. Traz para nós. Que nós sabemos resolver isso aqui. Sabe por quê? Está aqui, ó. Vós tendes a unção da parte do santo. Nós temos a unção da parte do santo. Aleluia. Amém, querido?
Amém.
Quem tem a unção na parte do santo aí? Deixa eu ver você. Aleluia. Glória a Deus. Está aí. Está em você. Opera em você e através de você. Rios. Uf. Vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar aqui de algo, um texto que vocês conhecem demais, que é a ressurreição de Lázaro. Foi a última ressurreição que Jesus fez. E algo muito fantástico nesse texto, quando Lázaro começou a ficar doente, as irmãs mandaram avisar Jesus. Jesus tinha saído lá de Jerusalém, os judeus queriam apedrejá-lo, ele fugiu, eles saíram. E aí ele falou, ó, Lázaro está doente, nós vamos para lá. E aí os discípulos falaram assim, nós vamos para lá, mas nós acabamos de fugir de lá, estão querendo matar a gente, você não está doido, não? E logo depois Tomé chegou para eles e falou assim, você já imaginou, um Tomé é difícil, né, irmãos? Mas, né, Deus ama. Mas é difícil, porque Tomé chegou e falou assim, é, nós vamos então, mas nós vamos lá morrer também. Né? Ele falou isso. E aí Jesus esperou uns dias, Lázaro morreu, então ele foi até Betânia, foi ver lá onde estava o morto. E aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Esse texto está no Evangelho de João. Eu vou... Ah, irmãos, eu vou ler o texto todo, né? Eu queria economizar aqui. Você está animado, querido? Está animado? Você está animado aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nada de não crer, porque Deus fará algo maravilhoso aqui, aumenta a sua fé aí. Pede o Senhor, Senhor, me aumenta a minha fé. Aleluia. Então, vou ler para você. Vamos ler João 11. Eu vou ler aqui, vou disparar a ler aqui um texto longo, mas aqui tem princípios, não dá para não ler, tá bom? Então, João 11, 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus vai te dar tudo o que o Senhor pedir. Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Olha aí, já chegou já resolvendo. Falou para ela, ó, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele ainda vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão, isso é para nós. Fala, isso é para mim. Fala, glória a Deus. Anima, irmão. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu vou te perguntar, e aí, irmão, irmã, você crê nisso? Amém? Glória a Deus. A partir do verso 33, nós vamos ver aqui, ao ver chorando Maria, os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. E a primeira coisa que ele falou, aonde colocaram o morto? Olha lá, ele já queria ir lá. Ele podia ter orado assim, em nome de Jesus, né? Ele não, porque ele era Jesus, ele falou assim, Lázaro, ressuscita lá. Pode ir lá, tira a pedra, que Lázaro já vai estar lá vivo. Não é isso que ele fez. Fala assim, Jesus não fez isso. Ele não fez a distância. Ele foi aonde estava o morto. Quando você estiver conversando com alguém que está com ferida e dor, você precisa pedir o Espírito Santo e perguntar à pessoa, o que aconteceu com você? Aonde operou a morte? O que aconteceu? O que aconteceu? É importante ir até o ponto de onde aconteceu o problema. Amém? Então, aqui serve para você, serve para você também cuidar de outros. Onde está o morto? Onde? O que aconteceu com você? Precisa abrir isso aí. Amém? Está aqui, aqui e aqui. Aconteceu isso, isso, isso. Fui abusado, sofri, mentiram para mim, fiquei decepcionado, me feriu, acabou, me traíram, foi aqui. Precisa falar, é aqui. Então, Jesus perguntou, onde é que colocaram? Vem, vem, Senhor, e vê. Responderam eles, Jesus chorou, ele se compadeceu, chorou. Então, os judeus disseram, veja como ele o amava, como Jesus ama a gente. Mas alguns lhe disseram, ele que abriu os olhos do cego, não podia ter impedido que esse homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, ele foi lá. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e ele disse, então, tira a pedra. Tiraram a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois fazem 4 dias. Jesus, então, disse, eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço que me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele bradou em alta voz e disse, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, com o rosto envolto num pano, e disse-lhe, Jesus, tirem as faixas dele. Deixem-no ir. Esse texto tem princípios maravilhosos. Tirar uma pedra, precisa tirar, precisa. Muitas vezes a pessoa está presa e precisa de alguém tirar a pedra. Fala assim, precisa de alguém tirar a pedra. E aí Jesus, então, imagina, chegou lá e falou, Lázaro, venha para fora. Lázaro, então, levanta, vem para fora todo enfaixado. Que é assim que eles faziam com os mortos naquela época. Todo enfaixado. E aí, tirem a faixa dele, ajuda ele mais um pouquinho, e esse é trabalho para nós, e deixa ele ir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. De novo, pertinho. De novo, foi até o ponto de morte. Glória a Deus. Vamos falar aqui do 7º caso de ressurreição, foi quando Pedro ressuscitou Dorcas. Abre a palavra de Deus comigo, se você quiser me acompanhar, no livro de Atos, no capítulo 9, no verso 36. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas. Ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado, colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro então foi com eles, e quando chegou, foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos, outras roupas que Dorcas tinham feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então, depois, ele tomou-a pela mão, ajudou ela a pôr-se em pé, chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva. Então, primeiro, no Velho Testamento, Elias e Eliseu, depois Jesus, depois o Novo Testamento, os apóstolos ressuscitando mortos. E olha o que aconteceu aqui, algo maravilhoso. As mulheres chorando, se compadecendo das dores. Os santos chamaram Jesus, intercederam por ela. Eles clamaram, eles oraram. E aí ficaram sabendo que Pedro estava lá, chama ele cá, porque ele tinha feito um milagre maravilhoso, né? Tinha feito uma cura maravilhosa, maravilhosa, numa cidadezinha perto, todo mundo estava sabendo. Mas chama, chama aqui, quem sabe ele não vai ressuscitar ela. É assim que fazem conosco quando nos pedem uma oração. Sabe quando uma pessoa que não conhece a Deus pede uma oração para você, o que ela está fazendo? Ela está assim: quem sabe esse homem vai orar por mim, essa mulher vai orar por mim, e Deus vai ouvir a oração. Sabe quando alguém te pede uma oração, o que ela está fazendo? Quem sabe Deus vai ouvir a oração dela. Quem sabe Deus vai ouvir a oração dele: eu estou precisando de socorro. E aí o que aconteceu? Você já sabe, agora você já sabe. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi lá, de novo, fala assim, outra vez. Foi até a morta. Entrou no quarto, fechou a porta, e dessa vez, ó, não teve nada de debruçar, de nada, porque ele era homem, ela era mulher. Não é? Eu tenho certeza dessas coisas. Sabe o que ele fez? Ajoelhou lá, falou: Deus. Orou, e aí falou: levanta. Aquela mulher levantou. Depois que aquela senhora levantou, ele pegou ela pela mão, aí sim, pegou pela mão, ajudou ela a levantar e apresentou ela para o povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor que vive para sempre. Um Deus poderoso. Um Deus poderoso. O último caso que eu queria contar para vocês é o oitavo. Eu falei para vocês que eram 10, mas eu vou falar mais especificamente sobre 8, porque os outros dois não foram ressurreição como essas. Foi a ressurreição de Jesus e foi a ressurreição que veio como um sinal da ressurreição dos mortos, que após a ressurreição de Jesus, muitos dos sepulcros se abriram como um sinal e muitos dos mortos apareceram, e apareceram a muitos como um sinal da ressurreição para a vida eterna. Amém? Então, nós vamos falar especificamente hoje aqui 8 casos. Esse é o último caso. Quero chamar o Rodrigo aqui. Vem cá me ajudar, Rodrigo. Rodrigo está aqui. Ó. Rodrigão. Rodrigão é top. Ressurreto, né, Rodrigo? Vem para cá, vem cá. Glória a Deus. Então, quero ler para você, quero que você leia comigo. No livro de Atos, do versículo 20, nós vamos ler aqui quando Paulo ressuscitou o jovem Eútico. Atos 20, versículo 7, nós vamos ler até o 12. Você é o Eútico, tá? Beleza? Então, no primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando, falando, até meia-noite, imagina. E foi falando e falando, né? E foi falando e falando, e aí havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantara, estava morto. Olha, morreu numa pregação, de sono. Misericórdia, né, irmão? Nossa unção aí, não quero não, né? Já pensou, você está lá, o cara pregando e tal, e tal, e tal, e de repente, oh, puh, caiu, morreu. Agora, olha o que aconteceu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo, não fique alarmado, ele está vivo. Oh. Então subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o homem, o que muito os consolou. Sabe o que aconteceu? Tem um irmão seu da igreja, um líder de célula, um amigo, que de repente que anda com você. Então, presta atenção nisso aqui. E aí, de repente, dá um sonão aí, dá aquele sono espiritual, daquela afastada e tal, e de repente morreu. Cai aí, só morreu. Aí morreu. E aí Paulo estava lá e tal, ele ficou desatento, ele não prestou atenção, que estava alguém prestes a dormir e morrer. E aí o que, que aconteceu? Morreu. Sabe o que, que Paulo fez? Isso chama-se ressurreição instantânea. Fala assim, ressurreição instantânea. Fala aí, querido, ressurreição instantânea. Sabe o que, que ele fez? Ele já chegou, ó. Opa, 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 não morreu, vem cá. Ele está vivo e eu estou com você. E levanta para a glória de Deus. Amém? É assim, ó. Assim que faz. Né? Esse aqui é meu querido amigo aqui, Rodrigão. Obrigado. Então, o jovem Eutico experimentou uma ressurreição instantânea. É o que a gente deve fazer, alguém pertinho de nós. Ai, começou a afastar de Deus, começou... pum, o quê? Pum, pega. Não, estou com você, vem cá, levanta, chega perto, abraça... Está vivo, vamos para frente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então são esses os 8 casos que eu queria contar para vocês. Vem para cá, pessoal, para a gente poder orar. E essa agora é a parte mais importante dessa mensagem. Primeiro, você aprendeu aqui princípios poderosos sobre a ressurreição dos mortos. Princípios de discipulado, de igreja em célula, de vida na vida. De amar, de se compadecer. Mas eu quero dizer para você que algo maravilhoso Deus quer fazer em você hoje aqui. Além de transferir para você uma unção de ressurreição. Para ressuscitar os seus sonhos. Para ressuscitar o seu ministério. Para ressuscitar os projetos de Deus para você. E para usar você para ressuscitar muito. Aleluia. Não menospreze a unção de Deus. Algo que flui aqui do nosso coração. Há algo tão poderoso da parte de Deus, aqui hoje. Deus quer operar em nós. E através de nós. Há uma unção santa de Deus aqui. Deus te trouxe aqui, não foi à toa, não. Deus quer operar. Deus quer operar maravilhas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra. Um Deus que ressuscita. Um Deus que salva. Um Deus que restaura sonhos. Um Deus que ressuscita ministérios. Um Deus que faz infinitamente mais que podemos sonhar, imaginar. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que transforma famílias, que transforma negócios, empresas, quantos testemunhos. Um Deus que ama cada um, que se compadece da dor. Um Deus que quer chegar perto. O que o Senhor mais quer é chegar perto da dor. E curar, e tocar. Através de nós, através de nós. O Senhor quer salvar tanta gente. Eu oro, doce Espírito. Manifesta aqui a tua glória. visita as pessoas que estão em casa, visita a família que está em casa, visita Deus. Eu clamo aqui a tua unção poderosa para confirmar o princípio da tua palavra. Opera milagres, levanta-nos, faça da Igreja Batista Central, onde ela está, em outros países, em outros estados e cidades, em outros pontos, Deus, eu oro, faça de nós uma igreja de ressurretos, uma igreja de mortos vivos pelo teu poder, fortes, experientes, experimentados, conhecedores do teu poder. É o que eu te peço, opera aqui, opera aqui, opera aqui, opera maravilha.